Vamos animar essa manhã, vamos agitar a musiquinha boa aí, só pra você entrar no clima. Vai começar um bate-papo tradicional aqui na programação da tua Rádio São Francisco. É o Tá na Pauta. Cada dia, um convidado ou dois convidados, né? Cada dia tem uma fórmula diferente, uma perspectiva diferente acerca dos assuntos nossos de todos os dias. Aquilo que a gente conversa, sabe? Quando tá caminhando aqui, quando se encontra na parada de ônibus, quando vai no mercado, quando tá no açougue, quando tá na padaria, as coisas que a gente comenta. Claro que a gente convida pessoas que têm o que dizer, né? Cada uma no seu setor, cada um com sua perspectiva. E hoje, quinta-feira, é o setor privado representado em Caxias do Sul aqui. Hoje, na figura única dele, né? O comendador Luiz Antônio Cuiava. Ele é CEO da Top Down, é especialista em tecnologia da informação e da comunicação, é ligado ao movimento lojista local e também estadual e nacional. Cuiava, seja muito bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly. Bom retorno das férias.
Obrigado.
Você de férias e nós trabalhando, é claro. Né?
Uns trabalham, outros descansam. Essa é a lógica da vida, né, Cuiava?
É verdade, é verdade.
Depois outros trabalham.
Já pensou que todo mundo fosse ao trabalho ao mesmo tempo e de férias ao mesmo tempo?
Loucura, né? Aliás, quantas pessoas precisaram voltar antes das férias, Cuiava? Conheço vários empreendimentos que tiveram muitos casos de Covid ou precisaram fechar portas por alguns dias ou precisaram chamar a galera de férias, né?
É, eu até colocar em férias, me chamou a atenção
também.
Algumas agências do Mercosul, né, fechadas, porque alguns membros, alguns funcionários acabaram pegando Covid, e aí para não contaminar a agência toda, as pessoas que lá frequentam, estão com as portas fechadas.
Uhum. A gente viu de um tudo, né? Diferente, claro. Obviamente, né, Cuiava, agora a gente já tem uma experiência maior, são vários meses, estamos entrando no terceiro ano, já começou a ter uma, digamos assim, tá difícil, tá ruim, mas as pessoas, sejam gestores, sejam trabalhadores, começaram a ter um pouquinho mais de noção do que fazer, de como proceder, e embora a turma do Sem Noção sempre tá ali também, né?
Nós sempre teremos.
Sempre tem também a turma, né? O bloquinho da turma do Sem Noção tá aí.
Isso aí.
Tem o bloquinho da turma com noção tá aumentando, ainda bem, né? E assim a gente vai, né, Cuiava?
Gostei da turminha do com noção. Mas eu acho que é bem isso que você fala, né? Nós, depois de algumas semanas, alguns meses, alguns dias, algumas semanas, alguns meses e até anos, não é? Convivendo com nesse ambiente, a gente, por si só, né, cada um que tem meio neurônio que funciona, já começa a ter seu próprio discernimento, não é? Então, aquela solicitação, né, que nós fazíamos, né, e que a cidade toda, todos os veículos de imprensa imploravam, né, para que as pessoas se cuidassem, me parece que está tendo, literalmente, né, até porque muitas pessoas foram contaminadas e ao longo do tempo elas acabaram percebendo que, puxa vida, vou fazer minha parte, vou me cuidar e vou cuidar dos outros.
Sim, não é verdade, eu acho que tem várias, quando eu falo eu acho, é uma perspectiva num momento como cidadã, porque eu fiquei vários dias nesse início aqui de contaminação em casa, Cuiava, então vi muita coisa como cidadão, por exemplo, caminhando pelas ruas, observando, e também com a perspectiva de quem trabalha com comunicação, quem tem acesso a informações muitas vezes direto aí das fontes oficiais, então a gente percebe que tem um pouco de tudo, mas muito mais coisas positivas do que necessariamente coisas negativas. A gente vai esmiuçar um pouquinho tudo isso, Cuiava, mas me permita só mencionar que o programa tem um oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca. Assiste prévia assistência funeral familiar do Grupo Eliformulo, na Marechal 630. Sicredi Pioneira do Rio Grande do Sul, vamos crescer juntos. Aqui na Sicredi Pioneira RS, cuidamos da sua vida financeira de um jeito simples e próximo. E Unimed Nordeste do Rio Grande do Sul, cuidado completo para a sua vida. Bom, Cuiava, talvez a novidade para a gente engatar nesse assunto que a gente já começou, seja que ontem, né, o governador Eduardo Leite, o governo do estado, de uma forma geral, colocou mais uma vez regiões, cidades em alerta para a Covid, é o caso de Caxias do Sul, que foi incluída também. Isso faz o quê? Isso muda o quê? Isso muda que agora as prefeituras das cidades envolvidas, inclusive Caxias do Sul, têm que entregar para o governo do estado um mapa de ações estratégicas que vão fazer, ou que já estão fazendo, para conter o avanço dos casos de Covid. Já fazia muitos meses que não tinha alerta nenhum, não tinha nenhuma manifestação do governo do estado, então mostra o cenário realmente preocupante em termos de contaminação, né, por Covid-19 mais uma vez.
O que se pode dizer com relação a isso, Beverly, com muita clareza, né, e com muita pontualidade, o governo continua fazendo, né, a parte dele. E a gente observa que na fala dele ontem, ele já foi menos incisivo, menos enfático, né, parecendo que ele estava só relembrando, né, aquilo que cada um de nós, em sociedade, entidades e tal, prefeituras, né, enfim, pessoas que aqui na ponta, de uma forma ou outra, replicam essas diretrizes, para que nós continuemos fazendo isso. Porque, na prática, há um desmembramento da tal Covid-19, que nós já estamos na terceira, quarta, quinta versão, não é? E me parece que a cada versão que vem, a gente começa tudo do zero, porque a gente não sabe exatamente como será aquela versão do vírus, né? E como é que ele vai se comportar no ser humano. Então, a nós aqui na ponta, cabe já, a partir da experiência que adquirimos durante esse período todo, que já vão quase 24 meses, né, de nós poder contar com a vacina, que já está aí há mais de um ano, mas não só contar com a vacina, é nós termos aquele comportamento, né, de quem toma a vacina, que tem respeito pelo vírus, não é? Porque ele está aí, não é? Mas que continua tocando a sua vida da melhor forma possível, para que nós possamos enxergar luz ao fim do túnel. E a gente fica contente porque, sei de ontem à tarde, algumas empresas das nossas, aqui de Caxias, das grandes, reuniram, inclusive, os seus líderes, né, dizendo, olha, nós vamos continuar trabalhando como fazíamos até ontem, não é? Ou até hoje, até esse horário, amanhã. Mas nós temos que fazer com que vocês levem a mensagem para casa, né, porque daqui para casa, quando vocês saem da porta, quando vocês pegam o ônibus, é outro público que está com vocês, né? Lá na casa, o lugar que vocês frequentam é outro público, né? E que nós precisamos de vocês inteiros amanhã. Ou seja, há uma consciência coletiva, que você fala também, né, dentro das empresas também, dentro das lideranças das empresas, para que nós possamos continuar vivendo.
E um trabalho pedagógico, a gente falou muito no passado sobre isso, o papel pedagógico das corporações, Cuiava, que eu não quero aqui também fazer uma apologia de que tudo tem que ficar a responsabilidade do setor privado, não é isso também, e a gente sabe da importância, né, das ações públicas, e enfim, mas existe aí sim um papel pedagógico, por exemplo, de exigir a carteira de vacinação, de exigir o uso de máscara, de exigir que se faça os protocolos, de viabilizar que haja sabonete, sabão, álcool gel, enfim, essas coisas todas que a gente sabe que também é um processo cultural, uma nova cultura de ficou com sintoma, usa mais efetivamente a máscara, areja mais, vai ao médico, não fica se automedicando. É uma nova cultura, né, Cuiava?
É, dentro desse trabalho pedagógico, me parece que todo mundo arremangou, ou seja, puxou as mangas para cima, botou os braços de fora, né, e chegou a minha vez de contribuir. Os líderes, as empresas, as pessoas, vamos falar aqui as pessoas, né, na função de liderança ou na função de gestores, elas acabaram incorporando isso por uma necessidade, né, empírica, às vezes, mas acreditando naquilo que ele era falado, né, e hoje já tem as suas próprias diretrizes internas. Então, a gente fica, digamos assim, vendo que, literalmente, muito se aprendeu e talvez estejamos colocando em prática agora, coisa que há um ano, ou dois anos atrás, a gente não tinha essa dimensão. E que hoje as coisas estão, digamos assim, visto é que nós temos uma quantidade maior de pessoas indo lá, vendo se são positivadas ou negativadas, etc. e tal, ou se cuidando nisso, qualquer gripezinha estão correndo lá para ver se não é mais agravante, ou não pode ser mais agravado. E lá nas empresas, as pessoas estão, literalmente, qualquer sintoma, pedindo para que a pessoa se afaste do grupo e tal. Ou seja, criamos, sim, uma forma muito, num ambiente de convivência, né, entre todos, né, e, literalmente, as pessoas que poderão criar alguma contaminação, elas são retiradas do grupo para que isso não aconteça.
Perfeito.
Então, me parece assim, aprendemos, sim, Beverly, falando sempre da nossa região, da região que a gente domina, que a gente conhece, que a gente convive, né?
Da aldeia.
Porque é assim que a gente está se comportando e é assim que a gente percebe que as nossas lideranças estão se comportando dentro das empresas.
Cuiava, eu vou te pedir licença um minutinho. A gente, normalmente, nas quintas-feiras, tem duas figuras, né, que protagonizam aqui a representatividade do setor privado. Além do Cuiava, também o empresário Ivanir Gasparin. Eu achei que ele não ia participar, ele me mandou uma mensagem agora que está esperando. Então, eu vou dar só um trechinho de de música para incluir ele na conversa e vou fazer a sua chamada da forma tradicional. Lembra? Pelo WhatsApp. Pode ser, Cuiava?
Tudo bem, Gasparinho. Seja bem-vindo ao programa também. A gente até achou que você não ia participar, porque normalmente o Gasparinho é muito, muito eficiente, né? De manhã cedinho ele já responde, ok, tô junto ou não tô, coisa e tal, né? Que bom que ele conseguiu chegar aqui ao programa também. Então, voltando ao tema, Gasparinho, a gente estava falando sobre a questão do governo do Estado, né? Que colocou mais uma vez em alerta algumas cidades, inclusive Caxias do Sul. A gente falou sobre o trabalho pedagógico das empresas também em fazer uma nova cultura, né? Para esse protocolo de viver em tempos de pandemia, de epidemia, de influenza, que é fazer o tema de casa, né? Não aglomerar quando não pode, pedir que as pessoas tenham a carteira de vacinação, pedir que dar acesso, né, aos EPIs, que são álcool, sabonete, sabão, lavatórios e assim por diante. Eu estava comentando, Gasparinho, que nesse meu período de férias também, eu fui fazer a vacina com um familiar meu que fazia a terceira dose, fui acompanhar, e fiquei muito impressionada de como tinha gente que não tinha feito dose nenhuma ainda. Tinha uma senhora atrás de nós na tal da fila, numa UBS aqui em Caxias do Sul, semana passada, viu? E ela não parava de falar, foi muito interessante, uma pessoa bastante falante, e eu tentando ficar longinho dela, porque a gente tá num lugar de muita contaminação, muita gente pedindo teste, muita gente sem a informação adequada, indo pedir informação, enfim, se expondo, né? Enfim, e essa senhora comentava que ela tinha passado Covid em 2020, mas não tinha feito dose nenhuma. Ela só ia fazer a primeira dose com mais de 60 anos, Cuiava e Gasparinho, porque a empresa que ela estava trabalhando agora pediu, senão não tinha emprego.
Bom, Beverly, Cuiava, eu me convenço depois de 2 anos atrás que aquela parada, principalmente aqui para nós do comércio e do serviço, nós somos obrigados a fechar, Cuiava. Nós pagamos muito caro por isso, porque eu tenho notado, né, no meu relacionamento, e claro, para não tomar na SIC, mas mais de 90% das infecções acontecem fim de semana ou fora do relacionamento da empresa. Não sei se o Cuiava tem esse conhecimento. É inacreditável, ou seja, dentro das empresas não tem foco praticamente de contaminação. Mas, infelizmente, numa segunda-feira ou volta de férias, é inacreditável as pessoas contaminadas. Aí você senta com essa, principalmente o mais jovem, e começa a perguntar o que aconteceu e tal. E eu voltei agora também da praia. É inacreditável como essa gurizada, principalmente o mais jovem, tá? Ele não está se cuidando. E quem está pagando o pato nesse momento é a empresa. A empresa que eu falo é a sociedade, que é 14 dias para um, é 14 dias para outro, é 7 dias para um. E novamente, no meu estabelecimento ou dos amigos que a gente tem conhecimento, mas no relacionamento, né, o empresário, inclusive, está um pouco desgostoso. Né? Por quê? Porque ele está pagando um preço muito alto por isso, mas, infelizmente, Bebe, por mais que a gente fale, por mais que a gente tenha alertado, parece que, principalmente eu estou falando aqui do mais jovem, ele não se conscientiza que durante o seu trabalho tem que usar marca, mas está usando, porque é obrigatório nas empresas, mas saiu da empresa, da porta da empresa, também já tira a máscara, já começa a tomar caipirinha no mesmo copo, e eu vi muito nas baladas ou na praia, esse tal de cigarro agora eletrônico, né? Passando de boca em boca. É inacreditável o descuido da população. Então, mais uma vez, a classe empresarial está pagando muito caro pela irresponsabilidade de algumas pessoas.
A gente falava da pedagogia, que é importante, essa coisa assim de realmente fazer os protocolos. Aprendemos, a gente teve tempo para aprender, é surpreendente também que, de uma certa forma, a gente ainda tem coisas que não faz. Também tem um fator cansaço, né, Gasparinho e Cuiava, mas não...
Mas eu concordo com cansaço, mas o problema é a responsabilidade. Claro. Eu acho que a pedagogia, Cuiava, aí você vai para o outro extremo, porque, novamente... eu concordo em dar 15 dias de atestado se o cara pegou dentro da empresa. Se pegou fora da empresa, numa balada, eu acho que o empresário não devia pagar esses 15 dias, né, Cuiaba? Eu acho que o pedagógico vai ter que voltar para a época antiga, ou seja, na fiscalização, é na multa, no bolso. Caso contrário, a gente não está conseguindo, a gente está. É um desabafo, mas é uma coisa que chama atenção, né? E realmente, essa pandemia, ela voltou com tudo, graças a Deus, ela não tem dado problema de UTI, mas ela tem tomado proporções assustadoras, ok? Então,
os casos são
desabafo como empresário.
Os casos
são surpreendentes. Eu acho que o professor Gasparin coloca, Beverly, tem uma visão holística, não é? Mas eu volto a repetir até o comentário que eu fiz, né? O que me chamou a atenção desse modelo pedagógico que algumas empresas em Caxias estão tomando, não é? De reunir o seu grupo de trabalho interno, né? E novamente replicar, assim, as regras do jogo, né? Para que nós possamos literalmente encontrar a forma, né? E eu acho que nós estamos encontrando quando a gente percebe que os pequenos grupos começam a buscar soluções. Porque aquela solução macro que nós voltamos a colocar, que o governo do estado falou ontem, na verdade ele não disse nada de novo, né? O que ele disse é exatamente isso que nós estamos falando. Me parece que se nós conseguirmos fazer com que essa pedagogia empresarial que já está acontecendo no nosso meio, nós vamos vencer essa mais uma vez, não é? E vai diminuir a quantidade de postos de trabalho, né, que terão que ser substituídos temporariamente, porque toda vez que eu afasto alguém, algum serviço deixa de ser executado, senão a pessoa não estava aí, não é? Então, o nosso produto lá na ponta, ele acaba encarecendo, porque possivelmente eu tenho que buscar uma outra pessoa e pagando hora extra para fazer aquele trabalho, né? Ou até contratando alguém. Ou seja, nós precisamos refletir também sobre a empregabilidade. E aquela pessoa que, por qualquer motivo, ela pede um atestado ou se faz jus ao atestado, né? É uma pessoa que é muito vulnerável, porque no meio empresarial, né, as empresas sabem muito bem, as nossas áreas de recursos humanos estudam muito comportamento também. Hoje, muitas pessoas da área da psicologia exercendo a função de liderança dentro da área de recursos humanos e sabem quando a pessoa está aplicando um migué, né, que a gente chama na gíria, né, ou se realmente ela está afetada e precisa daquele atestado.
Tem uma coisa importante que a gente está aqui conversando, batendo um papo, né, dialogando, e mesmo o Gasparin acabou de dizer que foi um desabafo dele como empresário, né, levando em consideração de que algumas pessoas pegam, por exemplo, o Covid fora e trazem para a empresa e apresentam o atestado. Tem um outro lado também, Gasparin, que é a questão de que as empresas, de uma forma geral, o mercado, a economia, a forma de fazer gestão empresarial no Brasil, ela vem se solidificando assim como as casas, né, cada vez mais pequenas, cada vez mais funcionais, cada um dividindo mais espaços. O mesmo aconteceu nas empresas, né? As empresas estão enxutas. Qualquer setor, qualquer empresa, de qualquer área, estão mais enxutas, com mais pessoas fazendo mais funções, e assim é. Então, quer dizer, a gente viu também agora, nessa questão do Covid-19, muitas empresas precisando fechar as portas, parar de atender. Eu mesma fui nas minhas férias num restaurante, muito num horário que achei que não tinha quase ninguém, me deparei com a porta fechada lá. Motivo: todos os funcionários tinham pego o Covid, inviabilizando o funcionamento da atividade. Para não contratar provisório, o que eles fizeram? Resolveram fechar as portas. Eu fiquei até pasma, porque isso também revela um modo, né, funcional, um modo operandes, que não dá margem para ninguém ficar doente, não dá margem para as pessoas. Por quê? Porque não tem quem substitua. Qual vai ser o futuro dessa nossa economia? Qual vai ser o futuro dessas novas relações trabalhistas, profissionais, no entendimento de vocês?
Na verdade, você falou, a economia se vê depois, ou fica em casa, o trabalho remoto. É que eu diria que a maioria da nossa economia, ela não propicia isso, né, Beverly? Ou seja, eu falo desde o primeiro dia, né? Ou seja, para mim poder ficar em casa, alguém vai ter que se expor, ou seja, alguém vai ter que criar a vaquinha, tirar o leite, aquele exemplo que eu sempre coloco. E o exemplo do restaurante é isso. Um restaurante, pô, mesmo que seja grande, você não vai ter quatro cozinheiras, você vai ter duas, você vai ter uma. Você não tem como substituir ela simplesmente como uma peça, né? Então, às vezes, é melhor fechar por um tempo até resolver. Claro que com um custo fantástico. Por outro lado, você vê também o setor público, são mais sensíveis, né? É engraçado ter duas pessoas com Covid naquele setor público e tem 20 funcionários, eles fecham no outro dia. Claro que eu estou quase que ironizando, né? O ano passado também, os colégios particulares voltaram com força total e não teve problema com contaminação, mas o setor público não quis. Então, nós estamos com essa queda de braço muito forte. Então, lembrar que a economia, para alguém ficar em casa, alguém vai ter que se expor. Então, eu como empresário, a gente sempre fala isso, quem está com o pé no chão de fábrica sente essas agruras. Agora, a pandemia, eu quero acreditar, né, que com essa nova onda, a gente logo, logo cai. A gente está acompanhando também na Europa, em 2 ou 3 semanas, ela vem, ela dá um arrasto muito grande, mas ela diminui rápido também. E eu quero acreditar que o que está acontecendo com nós aqui, logo aí na frente, vamos nos cuidar e a curva começa a cair. Como ela subiu rápido, também caia muito rapidamente.
Cuiava, quer se manifestar sobre?
Eu acho que também, acho que o que o professor coloca é com muita propriedade, eu vejo dessa forma também, né? Mas fundamentalmente, nós temos que voltar a alimentar aquela premissa de que, não porque a gente sustenta isso há algum tempo, inclusive alertando as empresas, não é? Nós temos que tomar os cuidados, mas vida que segue.
Isso aí. Bom, a gente sabe que isso tudo foi só um comentário para a gente mostrar, né, sobre essa questão das estratégias, coisa e tal. A gente sabe que agora a Prefeitura de Caxias do Sul tem um prazo para apresentar um plano de ação. A gente sabe que muito do plano de ação vai ser só colocar no papel aquilo que a Prefeitura já vem fazendo, né, quer disponibilizar testagem, quer disponibilizar horários alternativos em final de semana de vacinação, é levar a vacina para onde as pessoas não vão, é fazer fiscalização. Me parece que, particularmente, não sei muito mais o que se pode fazer, né? Além de pedir para as pessoas, insistir e multar as pessoas nesse momento. Porém, a gente sabe que, talvez nesse contraponto que eu acabei de falar, né, o que mais é possível fazer, vem aí um grande evento em Caxias do Sul, que é a Festa da Uva. Enfim, a gente fica se perguntando, né, é momento, não é momento, o que a gente vai fazer, como Caxias do Sul deverá se comportar diante, né, agora desse novo alerta aí do governo do estado e combater ou estancar esses novos casos fortemente estabelecidos de Covid.
Olha, Beverly, eu tenho uma premissa de que nós, como sociedade em Caxias do Sul, já aprendemos até com outros eventos que já foram feitos com volume de gente. Óbvio que os eventos foram feitos misto, né, híbridos, né, parte presencial, parte virtual, né, e tal, remota. Mas, por exemplo, falando especificamente da Festa da Uva, me parece que nós teremos que ter os cuidados necessários, os protocolos adequados, tanto é que o presidente da Festa da Uva, ainda nessa semana, falou que não estão bem definidos, ainda não estão definidos, não é? Quais são os protocolos, por exemplo, para a gente assistir os desfiles da Festa da Uva e assim por diante. Ou seja, precisamos nos cercar dos cuidados, mas, volto, cuidados sim, mas vida que segue. Eu acho que se a gente perde, machuca uma perna, faz uma cirurgia do menisco, do joelho, né? Tem uma forma da gente se deslocar, que é usando uma muleta, né? Então, talvez não sejamos perfeitos, né? Mas vamos buscar a possibilidade concreta da gente continuar vivendo, se movimentando e buscando horizonte, né? Que o horizonte, me parece que ele é muito mais favorável do que negativo.
Olha, eu também concordo com o Cuiava, a vida segue, nós já aprendemos como lidar com essa doença, fazem 2 anos agora, em março, vai fazer 2 anos, eu voltei da praia essa semana, é inacreditável, somente em Santa Catarina, você não tem lugar para colocar o guarda-sol e 100% das pessoas da beira da praia estão sem máscara. Então, se não tem um desastre ali na frente, porque não vai ser a Festa da Uva que vai ser responsável por aumentar ou não o número de pessoas contaminadas, porque vai se usar os protocolos, vai ter controle, é isso que eu estou colocando. Então, é só você, quem foi agora para a praia, viu o que está acontecendo na beira da praia. Então, não é possível, né, que a gente coloque em dúvida, né, a capacidade de nós conseguirmos fazer a nossa Festa da Uva. A Festa da Uva nasceu num momento difícil, né, há muitos anos atrás, e nós vamos fazer a Festa da Uva, tem o apoio da comunidade, tem o apoio da classe produtiva, dos agricultores, da classe empresarial, e vai dar certo. Tenho certeza, não vamos colocar em dúvida nenhuma. Afinal de contas, já fizemos a Mercopar, já fizemos outras grandes feiras aqui em Caxias, no estado e no Brasil. Eu participei em Joinville, participei em São Paulo, de feiras enormes, né? E com protocolos e funcionário, e não tivemos casos graves acontecendo nesse momento.
Perfeito. Há uma expectativa, obviamente, de que em grandes shows, etc., a gente sabe que a comissão está trabalhando para isso, me parece até que há, essa é uma percepção particular, tá? Ouvindo a coletiva de imprensa, ouvindo as manifestações das autoridades, há sim um vamos trabalhar, vamos fazer tudo como se, né, desse para fazer tudo, mas há sim um pé atrás, a gente percebe isso, um certo rigor, um certo alerta, uma certa preocupação. Eu imagino como deve ser difícil, né, para quem está organizando tudo isso dentro desse cenário, mas a expectativa é de que se trabalhe na organização para que haja uma margem, né, de afastamento e assim por diante. O fato é que a festa da uva vai sair, é isso, né, gente?
Vai sair.
Ok.
Com certeza.
Dentro dessa expectativa, né, da festa da uva, talvez a grande questão seja os shows, né, a aglomeração nos shows. Obviamente deve estar sendo montada uma estratégia para isso. Tem também toda uma outra preparação que são os desfiles, né? Cada ano vem. A gente sempre fala, né? Quem está na festa da uva, eu sei que ambos já participaram de comissão, já estiveram do lado de dentro da organização, então sabem muito bem do que a gente está falando. Todo ano há um esmero muito grande para superar a festa anterior, né? Quando os desfiles, os carros alegóricos e etc., com um orçamento que, embora haja aporte público, haja, né, sempre é difícil, né, fazer. Então, enfim, isso posto, deixa eu falar para você sobre as coisas, né, eu sei que vai ter uma ala que vai falar da pandemia em Caxias do Sul, nos desfiles, vai contar essa questão, já foi divulgado, tem a questão também dos desfiles marcados aí pela festa, pelas origens, pelos artistas locais, mas tem também uma data que inclusive foi lembrada por um ouvinte nosso, né? Este ano, nessa edição, vai ser exatamente 50 anos da primeira transmissão em Caxias do Sul em 72, que foi quando teve a TV a cores. Olha, vai ser com certeza emblemático, né?
É, me parece que nessa área, nesse aspecto da comunicação, a festa da uva, o evento festa da uva, que há 50 anos atrás se tornou conhecida através do início da televisão em cores no Brasil, nesse ano deve ser lembrada, sim, porque 50 anos é um ciclo, né? É uma data, é um período que tem que ser comemorado. E me parece que nesses 50 anos nós evoluímos muito, então talvez mudamos muito. E é nesse sentido, Beverly, que a gente acredita, não é? Eu acho que nós precisamos que todos nós, de uma forma ou outra, possamos usar, né, o sentido agregário, né, de se agregar um ao outro, de somarmos um ao outro, para que nós tenhamos mais uma vez, e essa vez provavelmente nós tenhamos aí a presença do governador do estado já confirmada, provavelmente nós teremos na abertura, ou em algum dia, o presidente da república, que ainda não está confirmado, né, mas teremos sim um evento Festa da Uva para que o Brasil inteiro tenha orgulho dessa cidade chamada Caxias do Sul e desse evento chamado Festa da Uva, que nasceu para comemorar junto com os produtores rurais, né, na época na uva, e hoje é um evento onde que inclusive a gente aproveita o período, né, para lançamento de produtos, para lançar empresas, enfim, me parece que nós também ao longo do tempo aprendemos a colocar a festa da uva dentro desse cenário, né, maior, que a economia tem que estar pulsante. E nós somos vistos lá fora, né, fora do Rio Grande do Sul, fora de Caxias do Sul, como uma Caxias que pulsa, uma Caxias que trabalha, uma Caxias organizada, enfim, precisamos levar sempre esse sentido para as pessoas que nos ouvem e que nos veem.
Olha, eu acho que, lembrando 50 anos da televisão colorida, daqui 50 anos, eu, Cuiabo e a Bebe estaremos aqui na São Francisco dizendo que em 2022 aconteceu a festa da uva em plena pandemia, né? E aí nós vamos mostrar as fotos para os nossos filhos e netos, todo o pessoal de máscara e tal, mas o que esses malucos estavam fazendo, né? Então, acho que são momentos, esses rituais, eu considero muito importante. O passado, a história, ela é importante. E lembrar, Bebo, né? São momentos de crise que aparecem as novas ideias, uma reinvenção, eu acho, Cuiabá. Nós estamos vivendo nesses últimos dois anos, aqui em Caxias, no Brasil e no mundo, uma revolução, né, que nunca aconteceu, talvez na Segunda Guerra Mundial, uma reinvenção do trabalho, e você foi muito feliz antes quando você falou, Beverly, nesses momentos, né, de penúria, de dificuldade, que as novas ideias, e elas se transformam muito rápido. As maiores invenções aconteceram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e as maiores invenções que nós estamos vivendo é nesse momento de pandemia. Então, nós como empreendedores, como pessoas, nós temos que ficar muito atentos, né? Porque desta crise, se amanhã terminar, daqui 10 anos nós vamos ver quem realmente cresceu na crise, quem se reinventou e quem desapareceu por causa da crise. Né, Cuiaba, você que é meio filósofo, né? É nesses momentos, né, que são muito importantes. A partir do momento da televisão a cores, eu nunca esqueço, Beverly, que se dizia que nós ia ter dois preços, né? Nós teríamos uma televisão colorida, que era um preço muito alto naquela época, e nós ia continuar vendendo a televisão preto e branco, né? Não sei se aconteceu contigo, Cuiaba. Eles me mentiram, né? E com o passar do tempo, a televisão preto e branco desapareceu. Então, lembrar, né, que é muito emblemático, né? Esse ano sendo o ano dos 50 anos que começou a imagem da festa da televisão colorida, de lá para cá, olha o que aconteceu com essa humanidade. Então, parabéns, Caxias do Sul, por ter a Festa da Uva, por ser Caxias, e lembrar, né, que o sobrenome nosso é Festa da Uva.
Beverly, só para completar, eu sei que tu tem um intervalo, mas nessa linha de raciocínio, e como na quinta-feira nós temos esse canal, né? E a audiência pode escutar dois líderes, dois empresários, dois professores, né? Eu preciso deixar uma frase que é muito importante. Para o líder, para o empresário, para a pessoa que avança o sinal, né? Para a pessoa que se propõe a empreender, né? Não existe medo. Existe a construção da estratégia para vencer aquela dificuldade. Então, quando a gente fala na Festa da Uva, ela é feita, a maioria das pessoas que lá estão, a grande maioria, né, são lideranças que aprenderam o ofício de liderar. E o líder, com o princípio, ele busca estratégia de vencer aquela dificuldade, e não o medo. Então, acreditem nas estratégias que serão colocadas à disposição da sociedade para que não tenhamos medo, tenhamos sim os cuidados necessários.
Perfeito. Olha, a gente tem outros assuntos aqui, claro, né? Tem a questão dos efeitos da estiagem, a gente já sabe da agricultura, da pecuária agora, com a questão do leite, tem a eminência, né, de um possível desabastecimento de água também nas torneiras das pessoas, e faz também uma nova perspectiva sobre a cultura, né, do uso da água. A gente já falou desse tema, não é novo, mas ele ganha novas repercussões, novos vieses também. Ontem teve o início da vacinação em crianças, o que esperar também daqui um pouquinho já tem a volta às aulas. A gente volta já, peço licença aqui aos convidados, ao Ivanir Gasparin, também ao comendador Luiz Antônio Cuiaba. A gente volta já, na sequência, não sai daí. Esse é o programa Tá na Pauta especial de hoje.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Neste domingo, acompanhe o programa Gente Nossa, das 10 horas da manhã às 2 horas da tarde, na tua Rádio São Francisco. Um programa com transmissão ao vivo e feito para quem gosta de lembrar suas origens, a vida no interior, os costumes, a gastronomia típica e as festas. Gente Nossa, oferecimento.
Massa Prática Orquídea. É fácil, rápida e toda a família adora. Associação dos Aposentados e Pensionistas de Caxias do Sul. Fone 3221-7164. Associe-se. Lojas Colombo. WhatsApp 800-642-4242. Supermercados Andreassa. Qualidade, economia para toda a família. Café Bom Jesus. Forte e gostoso. Seu bom café de todos os dias.
11 horas e 42 minutos.
Quanto vale a sua tranquilidade? A Unimed tem o cuidado completo que você merece. O plano que é referência em saúde no país oferece estruturas modernas e uma ampla e qualificada rede de serviços e profissionais para garantir a melhor solução para você, sua família ou sua empresa. Ligue 3220-2030. Unimed Nordeste RS. Cuidar de você. Esse é o plano.
30 graus.
Hoje eu acordei, tanta coisa pra fazer e já tá quase na hora de almoçar. Abro o armário e vejo logo a solução. Massa Orquídea, tá na mão. Massas Orquídea, facilitam minha vida assim, assim. Massas Orquídea, todo mundo adora e é facinho. Massa Prática Orquídea. É fácil, rápida e toda a família adora.
Dia, com os freis Jaime Bettega, Ismael Sartor e Gabriel Cavalli. Acompanhe de segunda a sábado às 6h45 da manhã, na tua Rádio São Francisco. O Evangelho do Dia, notícias da igreja, músicas religiosas e mensagens de fé para começar bem o dia. Acompanhe o programa É um Novo Dia, na tua Rádio São Francisco, a rádio do teu tempo.
A Justiça Eleitoral Gaúcha está retornando ao atendimento presencial. Para ser atendido, o cidadão deverá obrigatoriamente realizar o agendamento prévio no site do TRRS ou ligando para o número 148. Nos ambientes de atendimento, o eleitor deverá seguir todos os protocolos sanitários, como o uso de máscara e o distanciamento social. Todos os serviços disponibilizados pela Justiça Eleitoral ainda podem ser realizados virtualmente no site do Tribunal. Eu me
coloco. Desde pequena, viajamos juntos para a casa da praia. E o pai sempre ali no volante, respeitando, se colocando no lugar dos outros que estão na estrada. Hoje sou um reflexo dele e quero continuar passando a mesma empatia adiante.
A gente esperou o ano todo por esse momento. Nessas férias, vá com calma e siga passando a empatia adiante. Detran e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Rede Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
De volta. Este é o Tá Na Pauta dentro do Temática, quinta-feira, dia 20 já desse mês de janeiro. Nossos convidados especiais das quintas-feiras são eles, comendador Luiz Antônio Cuiava, CEO da Top Down, ligado ao movimento lojista, também aí ligado a várias entidades de classe, setor privado representado também pelo empresário Ivanir Gasparim. Olha, a gente está retomando aqui o assunto, vamos falar um pouquinho da estiagem. Eu sei que vocês já manifestaram a opinião de vocês, mas a cada vez que aumenta, a cada ano e a cada situação, vem aí agora uma onda novamente de calor. Nessa semana vai ser uma nova onda de calor. A expectativa é de que, além da agricultura, da pecuária, do abastecimento de leite, comida mais cara, ausência de comida na feira, por exemplo, hortifruti granjeiro, quase falência de algumas propriedades, enfim, a gente já falou disso em outros momentos, mas tem também agora a iminência, inclusive, de desabastecimento, né, de água nas torneiras, e entra ano e sai ano, a gente volta com essa questão aí, e as repercussões são muitas na vida de todo mundo, né?
Olha, Beverly, me parece que quando a gente fala de água em Caxias do Sul, a percepção, a ideia que se tem, né, que grande público tem, de que depois da construção dos últimos 10 anos, né, nós vamos longe para faltar água na torneira, não é? Mas nem só de barragem, nem só com grandes barragens, né, vive uma sociedade, uma cidade que nem a nossa com água. Existem outros atropelos, existem canos que estouram, existe uma série de fatores que podem levar a isso. Agora, não sensacionalismo, sem sensacionalismo, eu não acredito que nós possamos ficar sem água em Caxias do Sul, né, aquelas pessoas ou aquela região da cidade que é abastecido pelo Marrecas. Agora, me parece também que o ciclo está se fechando, o ciclo da estiagem está terminando, mais 15, 20 dias, nós devemos entrar, então, num momento onde que as chuvas voltam e tal, e que a gente... Então, não precisamos criar muito pânico, né, quem diria o Chaves, né, em direção a essa falta de água. O que a gente percebe também, que a gente viu aí, inclusive na televisão e tal, o pessoal alardeando, né, algumas regiões de Caxias do Sul, que a uva... ao invés de amadurecer, estava ficando murcha. Mas também damos uma circulada no final de semana e a gente percebe que algumas regiões da cidade, do município, isso realmente é verdadeiro, mas em outras regiões do município de Caxias do Sul, tem uvas maravilhosas que estão ficando no ponto de colheita, né, e com certeza absoluta, né, teremos um ano, inclusive, na média, né, bem favorável com relação ao nosso principal produto, né, de exportação, o nosso produto de grife, né, que é a transformação da uva em vinho. Então, provavelmente, ainda logo ali na frente, teremos aí resultados bem satisfatórios da nossa uva, né, e da qualidade do produto que vai se transformar em vinho. Então, sim, eu acho que nós temos que estar atentos a isto, não é? Mas, neste momento, 20, 20 de janeiro de 2022, me parece que nós estamos próximos de vencer mais essa dificuldade, que é a seca, que andou atrapalhando muitas, muitas pessoas.
Eu vou na mesma do Cuiaba. O que me falo novamente como empreendedor, na verdade, a água sempre foi barata, se você analisar. Por que eu falo barata? Porque não é normal o cara fazer a barba, por exemplo, com a torneira aberta. Não é normal a pessoa lavar o carro com água. Né? Deu para entender? Se você viajar o mundo, a água é um bem finito e nós precisamos entender disso.
É
lembrar, né, que Caxias, o próprio quem fez as barragens foram muito criticados, e nessa última barragem também que foi feita, que hoje, graças a Deus, não está faltando água por causa dessa barragem, mas as pessoas que lá assinaram tiveram problemas gravíssimos por denúncia, etc. E eu volto a comentar o que eu falei na última discussão que falamos sobre isso. É preciso que o Estado ajude o agricultor a reservar água. O Estado tem recursos para fazer açudes, mas a parte do licenciamento não permite. Então, as leis, elas são terríveis. Eu prefiro ter uma reserva d'água hoje, que ela evapore, do que não ter nada. Então, é preciso pensar nisso. Nós temos aqui locais fantásticos para fazer açudes, mini açudes, tá, Cuiaba? Estou falando de propriedades pequenas que resolveriam.
Perfeito.
Mas você não consegue, a licenciamento você não consegue. Então, vamos entender isso, acho que nós temos que aprender com isso. A própria uva que você está falando, a coberta, hoje tem um gotejamento, essas pessoas também foram para Israel, e você tem uma qualidade fantástica da uva agora, porque você controla a entrada da água, né, Cuiaba? Então você tem isso uma aí. Uva até melhor. Então, essa ideia de você depender só do bom humor do tempo, não cabe mais. E a nossa região, claro, eu estou falando aqui de regiões grandes, tipo em Vacaria e tal, mas essa produção nossa de hortifruti granjeiros, que são em pequenas propriedades, é inadmissível que nós não tenhamos uma irrigação. Claro que talvez no primeiro ano custaria um pouco mais caro, mas nós ter uma irrigação, e nesse momento que está faltando verdura, fruta, por causa da seca, seria um momento propício de você ter vantagem, ou seja, porque o preço sobe. Então, eu sou dessa opinião. Nós precisamos ter, na nossa propriedade, principalmente a pequena, ser empresarial. Então, eu não posso depender só do tempo.
Perfeito. Gente,
só para concluir esse raciocínio do professor Gasparin, quando ele fala com propriedade dos açudes particulares, ou seja, que ficam lá na propriedade de cada um, né? E me parece que tem uma outra coisa que também pode ser nesse açude, ou não é só a transposição ou levar a água, aproveitar as fontes, essas coisas todas. E tem mais uma, né, que tem muita gente se apropriando, que é a coleta das águas da chuva. Né? Eu conheci recentemente uma propriedade que não fica em Caxias do Sul, essa propriedade fica em Farroupilha, ou já talvez Alta Feliz, né? Aonde que essa propriedade faz coleta de chuva, né? Que consegue, durante o período de estiagem, né? Com essa água retida, né? Conseguir fazer com que aonde eles têm os moranguinhos lá, ela esteja absolutamente irrigada. Então, na verdade, precisa sim nós avançarmos numa palavra que talvez seja a grande bandeira do futuro, que é criar infraestrutura para que nós possamos armazenar, seja água da chuva, seja água de fontes, etc., para que nas estiagens a gente possa usar. Então, precisamos subir a régua nessa palavra mágica chamada infraestrutura, ou seja, preparar o ambiente para que depois venha a segunda camada.
Perfeito. Gente, saindo um pouquinho desse assunto, porque são muitos os assuntos, né? Caxias do Sul produz muitos assuntos. Teve um...
Ainda
que...
bem, né?
Ainda bem, é verdade. Alguns não tomou, mas enfim, né? Olha só, teve uma inauguração ontem, eu até não tinha colocado na pauta, porque não tinha certeza que o Gasparin estaria presente, mas é talvez uma das pessoas mais habilitadas para falar do tema, né? Em Caxias do Sul, que é a questão aqui desse lançamento que foi feito ontem, daquele projeto do estande de tiros, né? Da Central de Polícia em Caxias do Sul.
Sul foi inaugurado e muitas pessoas não entenderam direito, mesmo sendo uma reivindicação antiga, o que, que ele muda, o que, que de prático traz isso. Como o Gasparinho é um especialista, inclusive, nessa área aí, né, pela empresa que tem, poderia explicar para a gente que benefícios isso traz para a cidade, Gasparinho?
Na verdade, isso aí é um stand técnico, né, para você, quando você está investigando um crime, hoje você tem que pegar essa arma, levar até Porto Alegre no IGP e fica às vezes um mês, dois meses, seis meses lá para fazer a comprovação se aquela munição era ou não que saiu daquele cano. Com a instalação do stand de tiro aqui na Polícia Civil, você consegue, né, no mesmo dia, ou seja, saber se aquela arma que matou alguém ou que machucou é a mesma que foi apreendida. Então, vai ser muito rápido, né, teoricamente, a elucidação de problemas penais, crimes ou tentativas, etc. Então, a ideia é você descentralizar, em vez de tudo ir para Porto Alegre, você fazer isso aqui em Caxias do Sul. Então, é a parte técnica, né, das perícias.
Perfeito, dá bem explicado então, uma boa iniciativa. Aquela velha história, né? Demora tanto, 5 anos, né? O projeto já estava aí, mas agora virou realidade. Então, em vez de ficar olhando o copo meio cheio, meio vazio, vamos olhar o meio cheio, que ok, agora tem essa novidade, ou seja, a resolução de crimes, de processos investigativos deverá ser agilizada, desburocratizada, é isso?
Perfeitamente. A desburocratização chegando, né, junto com a disponibilização, né, de infraestrutura, né, para que nós possamos fazer isso aqui em Caxias. Ou seja, essa talvez seja a grande bandeira, né, que nós possamos e temos que comemorar todos esses feitos, não é? Que antes levava-se 6 meses e agora, talvez no dia seguinte, 3 dias depois, nós tenhamos o resultado balístico e tal dessa área técnica. Mas eu sempre preciso lembrar o seguinte, eu canso de dizer isso, não, eu não canso de dizer isso porque me parece que é uma verdade absoluta. Nós precisamos de gente certa no lugar certo. É esse o fato. Eu volto sempre com o meu exemplo, né? Se eu pedir para o marceneiro fazer um espeto, ele vai fazer em madeira. Se eu pedir para um ferreiro fazer um espeto, ele vai fazer em ferro. Ou seja, nós precisamos aproximar as pessoas daquilo que elas conhecem para que, tecnicamente, as coisas sejam resolvidas ao nosso favor.
E é mais um trabalho, né, que a sociedade entrega para o Estado. Na verdade, o Estado praticamente não entrou com recursos. E aí um papel fundamental do Consepro, mas ele que coordenou tudo isso, né, com o Tomazoni, é importante valorizar também que foi tudo uma doação, né, de empresários, de colaboradores, do poder público também, via sentença. Né. Demorou 5 anos, mas por quê? Porque tudo, felizmente ou infelizmente, é a sociedade que mais uma vez foi chamada para ajudar os órgãos públicos.
São 11h57, a gente quase fechando, mas eu vou propor aqui uma brincadeira, tá bom? Musical, para a gente entrar nesse último assunto do programa de hoje. Vou pedir para que vocês escutem aí.
Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo um conserto ele pedia. E como vou viver sem um caramba pra correr no Cadillac?
A música é o Calhão Beck, executado, obviamente, pelo Roberto Carlos, o Rei. Fala de um Cadillac, mas tem muita gente que andou de Fusca a vida inteira e acha que era um Cadillac, né? Tem amor pelo Fusca, o Brasil tem uma história com o Fusca. Hoje é o Dia Nacional do Fusca, gente. Quem nunca, né? Se não teve, dirigiu, andou de carona, lidou, fez que nem o MacGyver com uma cordinha, né? Ou sei lá, uma Super Bonder, ia longe, né? Hoje não tem mais o Fusca como a gente conhecia, né? Tem o novo Fusca, inclusive foi uma época de um governo que quis que o novo Fusca voltasse de tão bom que achava que o Fusca era. Vocês já tiveram Fusca, gente?
Eu não, mas o Cuiabá, mas era um sonho meu, né?
Ah, vá, sério? Era sonho.
Eu saí da moto, né, e fui direto para um Passat. Mas a minha família tinha um Aeroílis e um V-Maguete, então conheci bem esses carros antigos que, né, década de 60, 70, 80, né, geravam em torno da gente.
Pulou Fusca, então. O Cuiabá acendeu, né, na pirâmide veicular. Pulou Fusca.
Eu leio Fusca.
O Gasparinho...
Mas a maioria dos nossos mecânicos, tá, Bebe, que ainda trabalham hoje, que está na nossa faixa de idade de 60, 50 e poucos, todos eles foram formados nesse cargo, né? Porque a rede de assistência técnica era muito grande para a época, né, Cuiaba? Era o exemplo do Brasil e, olha, formaram muitos hoje, inclusive empresários, que foram formados por esse pessoal, porque para a época, se fala em Fusca antigo, mas na época era o auge, né?
É verdade. Não, e gente, e o Fusca ainda é um carrinho valente em muitas propriedades do interior. O transporte das pessoas é feito com o Fusca, porque como a gente falou, né? É um carro que se quebra, o conserto é fácil, as pessoas meio que dominavam, meio que quem lidava com os carros aí em casa já sabia o que fazer, né? Como eu disse, né? Com um chiclete amassado, uma cordinha, o Fusca voltava a funcionar, ia longe. E hoje, gente, o Fusca é relíquia, né? Tem Fusca vendido mais carro, mais caro do que carro novo. Novo, né?
É verdade. Quando chegou o Durepox, então foi a grande avanço
a glória.
Tecnológico.
Aliás, dizem as más línguas, Cuiaba e Gasparin, que o MacGyver fez curso, né, para a NASA trabalhando num Fusca. Lembra do MacGyver, né? O MacGyver, claro, que ele consertava, claro, tudo lá. Eu não cheguei a ter Fusca também, a gente acendia a pirâmide, eu tive um Fiat 147, que era parecido, né? Era um primo-irmão do Fusca no conceito, mas já dirigi um Jesus, aquele pedal pra cima, quem é que vai, hein? Chegaram a dirigir o Fusca, vocês dirigiram, obviamente.
Sim, ah, claro, deu uma voltinha assim.
Tá certo. Meio dia em ponto, gente, era só uma brincadeirinha aqui do Fusca.
Antes de fechar o programa de hoje, agradabilíssimo, né? Lembrar e agradecer a presença do Gasparin e o teu convite. Eu quero, já que amanhã a gente não está, nós temos uma grande ouvinte do programa, inclusive patrocina esse espaço, que é a Vera Martinatti, que está de aniversário amanhã. Eu quero mandar um grande beijo, um grande abraço, né, e o nosso reconhecimento da sua liderança nesse meio que ela trabalha, vive, né, e que sustenta uma empresa centenária em Caxias do Sul.
É verdade, verdade. Aliás, me permita dizer, né, para quem conhece a Vera Martinatti, sabe que ela é conhecida pelas pessoas como Verinha, né? Assim as pessoas a tratam, a Verinha Martinatti. É gente que faz, tem que dizer sim. Ela, filha do seu Carlos, tem também... É uma família toda, né, de gente que trabalha no ramo ótico e fazem parte de entidades de classe, acham um tempo para se doar para a comunidade. É uma cepa de pessoas. A cepa não cai bem agora, né? Que cepa acaba lembrando vírus. Então, vou dizer, é uma forma de pessoas que a gente, talvez, começou a entrar aí numa era quase que de raridade, né?
Com certeza, professor Gasparin e eu, como empresários, aprendemos muito com essa cepa que você fala, né? Porque o Aldo Martinatti, que é tio da Vera, foi meu companheiro de Rotary, né? Com quem a gente não cansava de sentar na frente dele e ouvir as histórias dele da Caxias de 80, 90 anos atrás.
Ia manifestar, Gasparin, quero te permitir que pode falar.
Só queria também dar os parabéns, então, para a Vera. Obrigado pela... E desculpe que nos últimos 15 dias não pude participar. Um grande abraço.
Não tem problema. Muito obrigada. Obrigado. O importante é retomar. Valeu, Gasparin. Valeu, Cuiaba. Um forte abraço a vocês, viu? Boa semana. Assim a gente vai fechando o programa de hoje, meio-dia e dois, e a Vera Martinatti é filha do seu Carlos, né? O seu Carlos, gente, a gente fala de uma empresa centenária, e é uma empresa que tem ainda esse diretor presente, não está necessariamente no balcão, né, na linha de frente, mas é ele que ainda olha, administra, dá conselho, dá orientação, é uma espécie de consultor empresarial ainda desse negócio familiar. Parabéns à Ótica Martinatti por ter, né, uma pessoa tão bacana, com diferente tão grande quanto é o caso da Vera Martinatti. Me associo também aí nos votos de parabéns ao aniversário dela amanhã. Meio-dia e três. Ponto final no programa de hoje.